Говорит Москва. Фала Москва. Доброе утро. Доброе утро. Principalmente nossos amigos que estão em Donbass e na Crimeia. Lembrando que quem está na Rússia já tem algum tempo é o Pepe Escobar, né? Ele está fazendo uns bons vídeos e muitos bons. Um grande abraço para o Pepe Escobar. Nós temos amigos em comum, bastantes amigos em comum na Rússia. E bem interessante a maneira que ele está tá se colocando, bem coerente, né? Bom, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje, bom, não vamos falar que o Milady mandou, chamou o Petros disso, que baixaria isso, né? Agora, o que eu não gostei foi da foto daquela do Lula em Belém do Pará com o Macron. Ele parecia que, o filho da mãe parecia que estava de férias, assim.
De bola. Chamaram foto de boda, bom dia a todos.
Você viu a foto?
Foto de boda, chamaram
na casa. Ai, meu Deus do céu. Depois ele veio falar que é na... quer fazer parte do Conselho da Amazônia, meu amigo. Quer exportar a Europa para cá, na América Latina, outro papo. Fica lá pendurado. Fica lá pendurado na sua história muito linda do que foi a sua resistência contra o nazismo, a sua resistência de quase...
Agora se hace macho.
Mas esquece, macho.
Agora queria mostrar músculo.
É, músculo. Bota ele no tatame, bota ele no Macron no tatame com o Putin, quero ver o que acontece. E olha aqui, o Putin já tem 71 anos, hein? Ninguém diz, né? 71 anos. A idade da mulher do Macron. A idade da mulher do Macron, que é 30 anos mais nova do que ele. Mas isso não é problema nenhum, esse grau de idade, mas na hora de ir pro tatame pode fazer diferença. Os anos que você não tem de tatame, Macron. Não, mas vamos começar falando sobre o Zé. Zelensky. Vamos começar por Zelensky.
Mas não, é sobre Viktor Orbán. Expressou a opinião de que a melhor opção para a Ucrânia seria criar uma zona tapão como garantia de segurança. Mas hoje, na média occidental, Zelensky se descargou. Falou que o dinheiro que não estava chegando à Ucrânia, que o dinheiro estava ficando nos Estados Unidos, que não estava chegando munições, que
por la culpa,
que não é plata, que por culpa de Israel se desviou o assunto.
É mesmo, ele falou que era culpa de Israel. O Zelensky falou que a culpa de que não estava chegando dinheiro na Ucrânia era por causa de Israel. Que, pô, tão agora estão dando dinheiro para Israel como... Esqueceram dele, esqueceram de mim, partiam, igual aquele filme. Que coisa mais ridícula.
Eu não sei como vai tomar o Departamento de Estado dos Estados Unidos a declaração que deu ele.
Não vai tomar nada.
Que falando mal de Estados Unidos.
Sim, sim.
Que eram malos parceiros, que haviam abandonado, que...
Ele precisava
mais dinheiro, que o dinheiro estava nos Estados Unidos e ficava lá. Então, ele recebia muito pouca quantidade de dinheiro e o armamento chegava, sim, munições, mas faltava armamento. armamento para... Ay, que necesitaban unos Patriot para defensa. Bueno, de un listado de cosas de que él
No,
necesita.
ele pensa que esses Patriots são. Faz assim rapidinho. Aquele é um míssil terra-ar. É um míssil antimíssil. Para você ter uma ideia, o país que tem mais os Patriots, que são esses mísseis antimísseis, é Israel.
Sim.
É Israel. Desde que a primeira guerra do. Estourou a primeira guerra do Golfo, o Saddam Hussein mandou uns mísseis antigos, da época da União Soviética ainda, antigos, que ele tinha guardado, que chamava Scuds. Quase a manivela, mas chegava até Tel Aviv. Aí eles precisaram dos Patriots, porque quatro caíram, né? Aí, claro, os Estados Unidos mandou o que tinha dos Patriots para lá, e é claro, essa já é uma nova geração dos Patriots, mas eles. Só que o que acontece é o seguinte: última vez que deram Patriots para o Zelensky, ele derrubou um avião
Com o ucraniano.
com ucranianos dentro. Aquela troca de prisioneiros que ia ter entre Rússia e Ucrânia, ele derrubou um avião como se fosse um míssil como um Patriot. Então, aí, e outro também, né, que não vamos esquecer que aquele míssil que ele mandou para, disse que era para a Rússia com a Polônia. Eu acho que a preocupação, você fala do Departamento de Estado americano, o Anthony Blinken e mais esse pessoal. Eu estou vendo que o Antônio Blinken parece que tem uma amnésia também. Ele está com um problema assim. Eu me recordo de tudo, só não quero me recordar com o Zelensky. Primeiro que o Congresso americano acho que não está liberando dinheiro para a
No,
Ucrânia mais para nada.
también se cayó de que hay 60 mil millones de dólares que están retenidos por causa de los de no ponerse de acuerdo los republicanos con los demócratas.
Esse é problema deles, Alex. Esse problema de dois partidos que, na verdade, já foram até um só. Já, esse partido se chama Partido Democrata Republicano, isso aí na época da Guerra de Secessão. Depois eles separaram, se divorciaram. Agora, ele tentar entender a política americana é um pouco complicado. Se os republicanos ganham, pode ter certeza que para uns vai ser, como para você, uma catástrofe. E também vai ser uma catástrofe para os pobres das pessoas que estão nas fronteiras ali, porque
Que já lhe estão disparando.
eles estão começando a dar tiro na fronteira com o México. Claro, o governador do Texas é republicano também. Então não existe. Essa questão que o brasileiro coloca. Ah, que o democrata é melhor que o republicano. Eu falei, mas qual é essa matemática que eu não entendo? Porque muita gente falou assim, ah, ainda bem que ganhou o Biden. Eu falei assim, mas pensa nos conflitos que os Estados Unidos já participou, quem era o presidente? Eram todos democratas. Quando a guerra do Vietnã, que durou quase 10 anos, 10 anos. Já gastou mais com o Zelensky do que gastou na Guerra do Vietnã. Por isso que a gente falou, a Ucrânia é o país mais rico do mundo, porque dinheiro foi assim a rodo, né? Da Pepsi, Leroy Merlin e outras coisas. Subway, McDonald's e vai, é uma lista gigante de empresas.
Unilever, P&G,
Unilever, Pampers,
Head and Shoulders.
Head & Shoulders também. Não, são muita gente deu uma lista ontem.
Pequenas.
Fora as que você entra nas plataformas da internet que você entra e faz doação, igual Criança Esperança, entendeu? Doe tanto para ajudar, isso aqui lá, você vai estar salvando tantas vidas e, como se tivesse comprado. Aí você doa 300 dólares, 500 dólares, 1.200 dólares, 1.500 dólares. Depende do seu coração. Para uma guerra. Você sabe para quem você está dando dinheiro? Para um bando de nazistas. Para os cachorros de Stefan Bandeiras. Que hoje, olha, RT colocou no ar uma grama. Ótimo documentário, hein? Ótimo documentário sobre o que foi a Ucrânia, o que é a Ucrânia hoje, o que é a Ucrânia hoje e o que foi a Ucrânia nacionalista, colaboracionista na década de 40, né? E fala do Stefan Bandeiras e outras coisas, que foram batalhões da SS, da Wehrmacht, que participaram contra a União Soviética. E destruíram, inclusive, cidades inteiras da Bielorrússia. É esse documentário, eles falam de uma cidade da Bielorrússia, que agora estão abrindo os arquivos, e até 1975 estavam caçando esses tipos. Engraçado que eles sempre, quando vão encontrar, eles encontram no Canadá, né? Eu não sei qual a fissura que o ucraniano fascista tinha pelo Canadá. Menos Stefan Bandeiras, que se preferiu para a Alemanha, é claro. Né?
E chocou com um pio elétrico,
É,
provavelmente.
aí, sem querer, ele foi atravessar a rua,
E
vinha um
chocou.
agente da KGB. Falou, Stefan, ele falou, ai. E foi-se. Agora, a gente fez uma reportagem muito bem completa, saiu até na numa denúncia contra a gente que faz parte de um grupo da CIA que, falando que nós éramos pró-russo. Falei assim, claro que eu sou pró-russo. Isso não, você não precisa fazer propaganda, porque o nome da associação já disse. Mas se você colocou, quando eles colocaram aquele dossiê do Stefan Bandeiras, eles não colocaram falso não, né? Eles não colocaram falso não, que era falso. É? Porque ele não tem nenhum detalhe falso.
Lo que acontece es que eles pusieron un artigo como una acusación a Estados Unidos y lo que no estamos haciendo porque éramos prorrusos, esa fue la situación. Mas lo que pusieron un orgullo para nosotros, que nos digan que somos prorrusos. Y que fique claro.
A denúncia era assim, grupos latino-americanos que são pró-russos.
Y que desinforman.
Desinforma o quê? Você pode até não concordar com as nossas matérias, mas nenhuma delas é mentirosa. Nenhuma. Eles falaram sobre um selo. Ah, que não foi.
Hasta el router le
A
hace.
Reuters diz que o selo existe. A Reuters, eles falam que não existe. E a gente descobriu demais, mais ainda, existe um selo feito na Ucrânia em homenagem ao Stefan Bandeiras.
100 anos.
100 anos do nascimento do Stefan Bandeiras. Fizeram um selo comemorativo. Então, agora se o Zelensky quiser ganhar dinheiro, ele vai ter que fazer um selo comemorativo ao John Biden. Ou se no desespero a favor do Trump. O que acontece é que agora você tem que ver o seguinte, quem é o parceiro, como falou aquele Ricky Sanchez lá, eu gostei do que ele disse, como é que é o primo, o pequeno primo dos Estados Unidos, o parente mais, tem que ajudar o parente que mora longe lá, que está precisando de ajuda. O que acontece é que os Estados Unidos também faz parte dos países que estão promovendo o genocídio em Gaza. Ele é culpado. Israel gastou todo o armamento que tinha, agora está tendo que precisar dos Estados Unidos. E outra coisa, foi votado no Conselho de Segurança da ONU o cessar-fogo e não cessa. Para que que a ONU serve? Né? E lembraram do Haiti, estão começando a falar do Haiti, a calamidade do Haiti, e a ONU não fala nada. única notícia que deu é que os Estados Unidos podem intervir militarmente no Haiti, desde que seja comandado por um país africano. O país africano já existe. Só que ele falou que comandar um exército na qual ele não vai comandar nada, ele não vai. Quer dizer, seria simplesmente uma marionete, uma pessoa que chegasse, sei lá, qualquer coisa que acontecer, a culpa é tua. O cara, não vou. O que acontece é que 100 anos o Haiti passou nas mãos dos Estados Unidos. 100 anos. Foi quase uma colônia americana. E sabe o que eles fizeram pelo Haiti? Nada. Nada, 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 nada. Fizeram nada pelo Haiti. Ficou na mão dos Estados Unidos durante 100 anos, não
Yeah,
fizeram nada.
petróleo.
É, não tem petróleo. Lembrando que o Haiti, se isso, o que que ele produzia? Cana-de-açúcar. Era um país produtor de cana-de-açúcar. Inclusive, a Revolução dos Escravos foi feita por causa da cana-de-açúcar também. Tem que contar essa história. Foi um país que fez uma revolução e libertou o próprio país da escravidão da
Não foi o
francês.
primeiro país.
Primeiro país do mundo a fazer uma revolução de escravos contra um império, que era o Império Francês. Foi uma revolução que teve que ter, pra, deve ter. Acho que as pessoas não dão a importância que ela devia ter. Agora, ver o Zelensky pedindo mais dinheiro, mais.
Lo que estaba hablando era justamente la posición de Víctor Orbán que daba sobre el riesgo, los ucranianos corren el riesgo de perder o su país si Kiev continúa en su camino para la adhesión de la OTAN. Orbán acrecentó que a Rusia nunca concordará que la entrada de Ucrania no bloquee. Pues eso significa tener la OTAN de aproximadamente en sus fronteras de su país. Anteriormente, esto es importante, anteriormente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirskis, advirtió que la situación de las tropas ucranianas continúa muy difícil.
Vamos só explicar uma coisa. A Hungria faz parte da União Europeia. Ela faz parte da OTAN? Aí é que está a questão que as pessoas têm que entender. O que eles estão tentando colocar assim é cuidado. A Hungria
Não, não pertence.
não pertence à OTAN. E sabe o que que eles querem dizer com isso? Que eles não querem a OTAN na fronteira deles. Então, existe aí um duplo sentido numa coisa. Faz parte da União Europeia e já está com problemas com a União Europeia, a
Estônia,
Hungria.
Letônia, Lituânia,
Esses são
Turquia.
agora, esses entraram agora, os países do Báltico, Lituânia, Estônia, Letônia, que são países, comparado com a
Hungria
Hungria,
dice, no ampliación, dice que Hungría sí pertenecería a la Unión Europea.
União
O sea,
Europeia,
perdona,
mas não como, ela não é membro.
actualmente es la OTAN. Hungría pertenecería.
Porque o que acontece é o seguinte, mas ela não manda, ela não tem armamento, ela não envia armamentos como pela OTAN. Aí, pessoal, olha, qual é a diferença da NATO e da OTAN? Depende de que língua você está falando. Como diz o Vladimir Putin, o Tratado Atlântico Norte, Militar Atlântico Norte, já está no Pacífico, do leste do Pacífico.
Colombia no aparece aqui, que foi imitado.
A Colômbia já faz parte. Ela não
Ah,
é
não.
membro permanente. É igual a Argentina. Ela não é membro ainda permanente. Ela é membro honorário. A Colômbia e a Argentina. Aqueles que são membros por afinidade. Não são membros de. Se atacarem um dos dois países, eles não têm responsabilidade nenhuma.
Mas aconteceu que a Ucrânia atacou a Polônia e não passou nada. Não aconteceu nada.
Mas ali foi um erro de cálculos.
Mas a OTAN deveria haver atacado a Ucrânia.
Foi a OTAN que jogou aquele míssil? O que acontece? O míssil era o da OTAN. O míssil era da OTAN. Só que ele foi cair na Polônia. Aí você tem, ou o míssil estava ruim, ou o ucraniano tem uma mira que é uma merda. Né? Que era para cair em Donbass. Caiu na Polônia. É igual aquele avião também, russo, que falava assim, não, era um míssil. Atiraram, não foi avião dos prisioneiros, não, foi há 3 anos atrás. Vinha de passageiros. Eles pensaram que na fronteira também com a Polônia. Eles pensaram que era um míssil, abateram o avião. Quase 50% dos passageiros eram russos, outros não. Agora, o que mais... A Hungria, a gente está vendo que ela está ficando cada vez mais distante da União Europeia, da OTAN... Porque ela falou assim, eu não quero confusão no meu jardim. Vamos lembrar que a Hungria, eu estou falando que o Viktor Orbán é um cara de direita, hein? Ele é de direita, não é de esquerda não. Mas o governo da Hungria conseguiu fazer o que poucos países fizeram. Ele estava completamente dominado, entregue para o Fundo Monetário Internacional, ele pagou tudo.
Ele mandou embora.
Botou a economia dele estabilizada e ainda fez questão de mandar todo mundo que trabalhava no Fundo Monetário Nacional, em Fundo Monetário Internacional que vivia lá, todo mundo pega as suas coisinhas e vão embora daqui. Isso a gente tem que tirar chapéu, porque tem país que, como, por exemplo, a Argentina, por exemplo. Será que, por que não faz a mesma coisa? A Argentina tem muito mais cacife que a Hungria. Muito mais. O Brasil já dependeu do Fundo Monetário Internacional para tudo. Hoje não é devedor, é credor. O Fundo Monetário Internacional deve para o Brasil. Então você vê que não é impossível você sair do FMI.
Para a Argentina, sim.
Agora, Argentina, bom, depende de que caminho que a Argentina tomar.
Né? O caminho que está tomando.
E esse caminho que está tomando, ela vai pedir mais dinheiro emprestado. Já parece que 15 bilhões. Para pagar uma dívida para a própria FMI. Então, quer dizer, você está pedindo dinheiro para o... Você está pedindo dinheiro para um agiota para pagar ele mesmo. É quase um absurdo. São coisas de Milady. Que daqui a pouco... Ele não sabe a diferença de um... Você sabe qual é o problema do Milady? Quando ele chamou o Petro
terrorista
de terrorista, é porque ele
assassino.
Não sabe... É, terrorista e assassino, ele não sabe a diferença entre um revolucionário e um terrorista. O Petro fez parte de um grupo revolucionário. Um grupo revolucionário não é terrorista. É bem diferente. Quantos grupos revolucionários a gente teve na América Latina que nenhum deles era terrorista? E quantos governos eram terroristas e não eram revolucionários? Governos. Governos terroristas. Quase todos na América Latina eram governos terroristas. Um grupo revolucionário você pode ser chamado de libertário até, porque ele quer a mudança do sistema. Um grupo terrorista pode querer outra coisa. Simplesmente plantar o terror. Porque o que implantava na América Latina nas ditaduras era um terror. Esses eram terroristas. Aqueles que lutavam para tentar livrar os países. É a mesma coisa se você chamar o Fidel de terrorista. Não é. Impossível. Che Guevara é terrorista. Impossível. O Petro é melhor. Não estou comparando o Petro com o Che Guevara, claro. Mas ele não sabe a diferença de um revolucionário e de um terrorista. Então, na cabeça dele, é essa cabeça que agora é meio judeu, meio cristão, e dorme com a irmã, é uma coisa que para mim é muito estranha. Quase que uma Opus Dei israelense. Mas o que mais temos de nossas matérias?
O chefe de Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, amenazó con restricciones de visados a algunos funcionarios de Hong Kong por suprimir derechos y libertades. Las protestas pro norteamericanas, él quiere que pasen en Hong Kong. Entonces, un Departamento de Estado anunciaría medidas para impor nuevas restricciones y visados a varios funcionarios de Hong Kong responsables pelas supresión de derechos y libertades, condiciones y acciones destinadas a reforzar la autonomía de Hong Kong. No verano, el jefe de departamento Anthony Blinken dice que las autoridades de los Estados Unidos tomarán las medidas necesarias en respuesta a los ataques cibernéticos atribuidos a China en las redes del gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, China afirmó de que la mayoría de los ataques cibernéticos son realizados a partir del territorio estadounidense. Por el Washington Post, pone en riesgo a infraestructura crítica del mundo. Esa denuncia ya China la había feito, esa
Mucho tiempo.
denuncia, con mucho tiempo de que estaba poniendo en riesgo la infraestructura del mundo con su
É,
hacker,
o
con su.
mundo hoje vive, ele depende infelizmente, da internet, né? E se descobriu que é muito fácil você fazer isso. Eu só queria ver se a China fizesse uma coisa assim. De uma hora para outra ela mudasse os caracteres da internet, tudo para mandarim. Eu queria ver como alguém escreveu alguma coisa. Não, o que acontece é o seguinte: isso que você falou sobre direitos de protestos e tudo isso, a gente tem que entender o seguinte: Hong Kong, até, vamos dizer, bem pouco tempo atrás, pertencia, era governada pela Inglaterra. Até a década, princípio da década de 90. O governo de Hong Kong era inglês. Quem não conhece o banco HSBC? Era de Hong Kong.
Eu tô bem com
Era de Hong Kong.
e
Não era um
você?
banco, não era um banco chinês nem de Hong Kong, era um banco inglês. Era um banco inglês.
Acusado de lavar o dinheiro.
E lavava dinheiro. Agora, o que acontece é o seguinte: qual a parte da China? Você sabe que a Hong Kong ainda não usa a bandeira chinesa. Só em prefeituras e coisas assim. Eles usam uma bandeira que é vermelha com um sol, uma flor. É meio sol, meio flor. Aquilo lá para mim, igual de aquele território que era português, Macau. Também é as cores de Portugal com a mesma florzinha no meio. Verde com vermelho. Então, esses são países que estão em transição de. Porque lá você tem ainda muitas gangues, tanto que você não pode sair de Hong Kong e entrar no, no, na China direto. Porque eles têm medo que essa máfia que existe lá na China, em Hong Kong, entre na China. Agora, são coisas de transição, não é de um dia para o outro que você vai mudar. Você tem lá ainda muito, por exemplo, você tem ainda propriedades que são privadas que o Estado ainda não tomou conta de tudo, tem propriedades ainda estrangeiras. Aos poucos está mudando isso. O HSBC já não existe mais. Agora, por que que não falam de um outro lugar? Existe um problema que a China passa que é um problema sério. Ela foi invadida, né? E na Segunda Guerra Mundial, tanto pelo Japão quanto pelos nazistas, e houve uma tentativa, porque não foi aceita, não, quando foi construída a ONU, a República Popular da China Não foi aceita na ONU. O que foi aceita foi a República Federativa Chinesa, que seria hoje um problema, que é chamado um problemaço, que é Taiwan. Por quê? Quando Chiang Kai-shek foge da China, ele vai para uma ilhazinha e passa a governar a China de lá. E essa ilha qual é? Taiwan. Então, na ONU, Taiwan, dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, claro que a China foi um deles, era Taiwan, que fazia parte da ONU, do Conselho de Segurança. Você sabe o que aconteceu? A Rússia falou, então eu saio da ONU. Automaticamente, teve todo um processo, e no final da década de 60, eles aceitam a República Popular da China como China. Como única China, indivisível e com todas as suas ilhas e territórios. Indivisível.
Até
Estados Unidos assinou isso. Todos os países do mundo. Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos. E retificou nos anos 80. Retificou. Foi ratificado esse. 20 anos depois foi ratificado. Então, os Estados Unidos assinou duas vezes que Taiwan faz parte da China. É indivisível. Você acha que a China confia nos Estados Unidos para alguma coisa, enviando armamento para Taiwan? Claro que não. E fica uma coisa assim complicada, porque faz manobras militares e manda senadores, deputados e congressistas e fica mandando gente para lá toda hora. Mas o que a gente pode falar sobre Hong Kong? Eles querem liberdade para fazer protesto contra a China em Hong Kong. Você sabia? Isso que o Anthony Blinken disse. Você tem que deixar o pessoal fazer o que quer. O que acontece é que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Não é... São 1 bilhão. Sabe que você sabe que é estouro de uma boiada, você não consegue depois juntar de novo, nunca mais. A China é um país que tem que ter uma disciplina, porque você não consegue. Como muita gente fala assim, o Xi Jinping fez um expurgo. Falei, não, fez expurgo não. Ele fez uma caça de corruptos que tinham na China e botou todo mundo na cadeia. E foram milhares. E fez mesmo. E não é mentira. Ele fez. E ele fala que fez. Todos os membros do partido, todos os membros, todo mundo que estava metido em corrupção, ou então porque você sabe que quando entrou as empresas estrangeiras para fazer como montadoras lá, como a Apple, tudo isso, entrou corrupção também no meio disso tudo. Então ele fez uma limpeza ali dentro. E botou um monte de gente na cadeia. Coisa que vários países iam fazer. Então, e ele depois foi até a sede onde foi fundado o Partido Comunista Chinês, fez um juramento de assim, cumprir os ditames em nome de todos os fundadores. Inclusive tem uma foto do Mao Tse-Tung, uma parede linda com a cara, o rosto deles em bronze, uma sede pequena, que na época era a sede do Partido Comunista. Só que o que acontece é o seguinte, Hong Kong, ela pensa ainda como um país que malandreia com a Europa. Porque na verdade, você lembra quando Bruce Lee morreu, a primeira coisa que falaram que mataram ele foi a máfia de Hong Kong?
Uhum.
Porque na verdade eles nem consideravam Hong Kong como China. Tanto por isso que ele entrava e saía de lá. E você não precisava nem de visto para entrar em Hong Kong. Na China, sim. Então, uma das hipóteses, ele disse que ele teve uma alergia a um medicamento, mas a máfia lá é droga, tá? É droga e pesada. E a China agora, para ajeitar, tem que ter tato. E muito cuidado. Agora, se os americanos começarem a sentir as dores de Hong Kong, cuidado, vai sentir as dores de alguns outros países. Olha o Haiti. Vocês 100 anos ficaram lá e olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram no Iraque. Olha o que vocês fizeram no Afeganistão. E a gente tem uma lista de países do que os Estados Unidos fez ou deixou de fazer ou fez vista grossa. Como disse, foi o único país que teve chega para assim, bom, vamos jogar duas bombas atômicas para ver o que acontece. Um país que já tinha perdido a guerra. Mais 2, 3 meses, se entregava. Mas eles tinham que. Eles chamavam a bomba atômica de um menino. E a primeira chamou Little Boy. Eles têm umas piadas sarcásticas. Talvez é uma maneira sarcástica de ser que está no. Não sei se. Eu nunca gosto de colocar a culpa no povo, porque o povo é o mais explorado de qualquer um. Mas a política americana, ela vem de uma política europeia que já está podre. Eles ainda pensam que uma eleição lá é direta, que é uma eleição indireta. Isso a gente vai falar daqui a pouco. No grande artigo da Grande Alecuns. Vamos, que ela colocou ali útero.
El artículo se llama A extraña dictadura da Rússia.
Aí, posso dar uma sugestão? Você podia ter botado na interrogação. Porque não é uma afirmação.
Posso, posso.
É porque, na verdade, tem um duplo sentido isso. E esse duplo sentido fica assim, é uma pergunta.
Mas el que quiera ver el
Não,
artigo está
olha
en nuestra
só, olha
página.
só a foto dela em frente ao Bolshoi. Tem que ver, só porque essa foto dela em frente ao Bolshoi tá linda.
Você sacou essa foto?
Foi eu que tirei essa foto.
Então, eu subi na foto minha, frente ao Bolshoi. Bueno, y fala un poco de lo que aconteció después de leer los medios de comunicación occidentales las atrocidades sobre las elecciones en la Rusia, donde explicaban que los ciudadanos fueron forzados a votar no presidente Vladimir Putin. Ficó claro que las infamias son desinformación antirrusa, queriendo creer desconfianza en las elecciones. No, en nuestro caso asistimos a elecciones Rusia en dos ocasiones, elecciones democráticas con voto directo. Muy distinto a un sistema de algunos países que hablan de democracia y ni siquiera tienen voto directo de sus ciudadanos. Caso Estados Unidos, por ejemplo.
Você não vota no candidato. Você vota naquele que vai votar no candidato se ele tiver maioria, né? Que é um colegiado. Então, quem vota nos Estados Unidos não vota nem no. Não vota no. Vamos dizer assim, Trump e Biden. Ele não vota nem no Trump nem no Biden.
Mas ellos son los que cuestionan en prensa,
Ah, é.
son los que cuestionan las elecciones en la Rusia, ¿no? La verdad de a Rusia está a dictar una nueva orden mundial, ayudando a crear un mundo multipolar, donde
Hegemonía.
hegemonía sangrienta y bélica que a que fomos sometidos hasta agora está quebrada. A dictadura de la cultura, donde su propuesta es hacer un mundo de Alexander Pushkin hasta Fyodor Dostoyevsky para un mundo. Hacer una expansión contra la ignorancia, acercando al alma de muchos, con música, arte, ballet, literatura y encima de todo una belleza de un mundo que pocos conocemos.
Yeah.
Un mundo de Rusia. A dictadura del respeto entre los pueblos, dictando, por ejemplo, que las relaciones entre los pueblos sean iguales para todos. A dictadura de querer un mundo basado en la troca, no en el mercantilismo, o costa de millones de vidas humanas. A dictadura donde cualquier país pega una porcentaje de su producción agrícola para los famintos del mundo. Tal como Rusia cumplió rigurosamente con los países de África. A dictadura que ayuda a quienes pasan fome por desastres naturales y ayudar con todo lo que tenemos para que el sufrimiento se acabe en un mundo. A dictadura en que cada pueblo pueda escoger a sus gobernantes sin injerencia de cualquier poder, estableciendo gobiernos fantoches para sus propios intereses. Francia, Estados Unidos. Ejemplo, Inglaterra. Ditar que ningún país fique encima de otro por tener más armas, mucho menos recibir chantaje y sanciones por no obedecer las órdenes de Occidente. Dictar cada nación pueda negociar en su propia moneda sin pasar por la intermediario que apenas enriquecen a costa de la banca financiera global. Esta extraña dictadura de que a Occidente sería o crepúsculo de su queda, dejando un mundo libre de chantaje, interferencias y guerras causadas por su ganancia en detrimento de toda la humanidad. Alecuns.
Deixa eu só falar assim de uma doble... parte da ditadura aí. Quando você fala sobre a questão de cultura, né? Do Dostoiévski. O Pushkin você não pode. O Pushkin é uma. O russo tem um amor pelo Pushkin que é uma
Ele
coisa.
Tem amor que já vale muito.
Você pode falar do Dostoiévski, mas o russo ama Pushkin. É impressionante. Eles têm Pushkin assim, primeiro. Os outros são tão importantes quanto, mas o Pushkin. Inclusive, existe até uma cartilha de como ler Pushkin para você começar a ler e entender, porque ele faz muitas piadas. Ele é um pouco sarcástico. Agora, lembrando que a Biblioteca Lenin, né? Que é gigantesca, assim, é gigante. Você olha assim, é gigante a Biblioteca Lenin. Tem uma estátua do Dostoiévski também, gigantesca.
Né?
Muito linda. Na frente da Biblioteca Lenin tem uma estátua do Dostoiévski gigante, que as pombinhas ficam em cima da cabeça dele. É muito grande. É uma coisa assim. Aí você chama, tem uma biblioteca dessa de ditadura. Por que você lê Dostoiévski, Tchekhov, Gorky? Caramba, que ditadura! O que é isso que o russo lê? Todo mundo pensa, eu li um livro. Um livro, eles têm vários livros, eles não têm um livro. Tem vários livros. Por exemplo, o Gorky. Aquele livro, A Mãe. Olha, eu sofri lendo aquele livro. Eu sofri igual a mãe. Que, na verdade, o personagem principal não é nem o Ribin. É a mãe. né? E você sofre, você já eles têm um amor aos escritores. Muitas vezes pega e fala assim, ah, igual no Parque das Estátuas, né? Todo mundo pensa, ah, que lá as estátuas que da União Soviética que foram tiradas, foram colocadas lá. Não é nada. Algumas até foram poucas que tem lá. Só que esse Parque das Estátuas existe há muito tempo. Tem estátuas de quê? De padres antigos, tem estátua de Einstein. Tem estátuas de uma cópia daquele grande soldado que protege a mãe pátria em Stalingrado, em Volgogrado. Você tem até uma foto junto,
Aquele KGB,
né? É. Ah, do tem aquela estátua, essa estátua é a maior de todas que tem lá, do Félix, que foi o fundador da KGB, que não chamava KGB na época, era tcheca. Também tá lá.
tenho uma foto.
Essa é grande, é gigantesca. Ficava na frente da Lubianka. Agora ela fica lá. Mas ela está intacta. E tem várias estátuas de jovens, de arte moderna, arte mais antiga. Então é difícil, porque você tem estátuas pequenas e estátuas gigantes. Tem estátuas de
Muitas.
Stalin, tem bustos, alguns bustos que a gente até não conhece direito, porque você tem que parar para ler um por um. E as pessoas vão para lá e ficam passeando, passeando, passeando. É engraçado que, por exemplo, o russo vai num lugar desse, tá lá todo dia, ele pode ir todo dia. Mas se tiver um tempo livre, ele vai. É igual o Vaditthar. Se tiver um tempo livre, ele vai para lá. Ele já foi 500 vezes. É pouco. Aquilo é tão lindo. Você, toda vez que você entra, primeiro que você dá de cara com uma estátua do Lenin, assim, linda. Depois aquele portal com dois trabalhadores levando trigo em cima de ouro. Dourado, não é de ouro não, dourado, né? Mas aquilo é lindo. Aquilo foi feito para uma exposição na década de 30. É lindo. E é gigante, 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 gigante. Tudo é gigante, né? O Parque Gorki é. Lá você pega os barquinhos e vai passear no Rio Moscou. Você chega até a entrada, a saída do Kremlin lá. Outro lado, quase no, na universidade, né? Patrick Lumumba, que chama a Universidade Patrick Lumumba, é a universidade de todos os povos.
Mas sería muito triste que el mundo se prive de esas cosas. Eso es lo triste. Que el mundo con la rusofobia, el mundo se prive de lo hermoso de la cultura rusa,
E está acontecendo isso.
de su comida, de sus atletas,
Ah, isso é triste.
Justamente vienen las Olimpiadas de sus
E a
atletas,
Rússia não vai.
de sus ajedrecistas, de toda la belleza que implica la cultura rusa, el ballet.
Acho que as pessoas esqueceram do que foi. Talvez a abertura de uma Olimpíada mais linda do mundo, que foi a Olimpíada de 1980 em Moscou. Aquela pirâmide de pessoas humanas, aquela obra de arte de pessoas, que não tinha uma. Aquilo foi uma coisa tão. E todo mundo se emocionou quando o Misha disse tchau. Na verdade, não tinha máquinas ali, eram pessoas. E aquilo contaminou o mundo, todo mundo ficou emocionado.
Bueno, que nos hablábamos en un archivo que en la Rusia se respira cultura.
Um tempo inteiro.
De donde você va, respira cultura.
Dentro do metrô tem Wi-Fi para você poder. Porque no celular você lê. As pessoas leem.
Ni decir lo que es el metro.
Não, o metrô já é uma obra de
Obra
arte.
de arte, papo.
Cada
Então,
ponto é uma obra de arte.
que eso se pueda reproducir en un mundo. Sería hermoso. A eso es lo que le temen de Rusia. No temen a que Rusia quiera invadir o no un país. Le temen aquí lo hermoso de Rusia se expanda por el mundo.
É verdade. Lembrando que uma das estações mais bonitas chama Kiev.
Sim.
Uma das mais bonitas, acho que a segunda, mas é porque eu tenho uma preferida, né? Que é para a estação Praça da Revolução, porque tem aquelas 70 estátuas. Mas depois dessa, a estação Kiev, acho que é a mais linda.
Não sei porque...
É difícil.
É muito difícil. Você... Desce en una y es hermosa, y la otra te sorprende, y la otra te eriza los pelos de la piel, te eriza la piel. Entonces es difícil o elegir un parque, o elegir una avenida.
A noche, entonces.
Elegir un parque detrás del Kremlin. Todo es difícil. O elegir dónde comer.
Não, mas acho que a coisa mais bonita que tem é você estar à noite no meio da Praça Vermelha.
Uhum.
Porque para todo lugar que você olha é lindo. Todo lugar é lindo. O Gum fica iluminado, que fica é uma, lindo, lindo, lindo. O Kremlin fica lindo. O Gum é um shopping, hoje é um shopping. Fica à frente do Kremlin. Antigamente era uma loja de açougues, tudo isso há muito tempo atrás. Hoje é um shopping. E do outro lado você tem o museu, você tem aí depois a Catedral de São Basílio, você tem o Muro do Kremlin, você tem o Mausoléu de Lenin, você no meio de tudo aquilo você se perde e fala assim, você vai todo dia e não se cansa, não se cansa, não se cansa. Os russos não se cansam porque toda noite eles estão lá. Então, é aquela coisa, aí você atravessa, pega o metrô, praça na Estação Outubro, você sai, você dá de cara com uma estátua do Lenin gigante, com as crianças andando, com a garotada andando de skate, em volta da estátua de Lenin, de skate. Uma coisa assim que liga o passado, o futuro, assim, uma coisa tão bacana, né? Sem uma pichação. Se ninguém colocar tinta em nada. Tirando foto na Lubianca, claro que o policial chegou, olhou pra mim. Porque eu fui na porta do Lubianka, né? E ele ficou me olhando, mas não disse nada.
A porta, que beleza.
A porta do Lubianka é gigante.
Que beleza.
É linda. Era a sede da KGB. É linda, linda. O prédio é lindo. Tem foto também no nosso site.
Mas nós também visitamos lugares que estão na periferia de Moscou.
Ah, sim.
Que são igual de lindos. Igual de lindos.
Onde a gente ficava tinha um monumento que acho que pouca gente, que era um monumento aos soldados, que era gigante, também grande. Depois a gente foi até a última estação de metrô, última. Aí a gente viu um mar de prédios. Sabe o que é o mar de prédios? Esse mar de prédios, assim, você vê. A maioria das pessoas moram ali, não moram no centro de Moscou. Só que é tão organizado as coisas que você chega rápido, porque é cronometrado até quantos segundos leva para um metrô chegar e sair, dentro e fora. E aquela coisa tudo numa organização que não precisa ninguém organizar. É auto-organizado por si mesmo. A população se organiza sozinha. Que lado da escada rolante você tem que subir? Que lado da escada rolante você tem que deixar para os outros que querem andar mais depressa poderem passar? Então, tudo organizado. Já está todo mundo no subconsciente das pessoas. Até a altura da voz que você pode falar. Então, o que a gente quer colocar, essa questão que você está falando de russofobia, que já está acontecendo em alguns países, que já está acontecendo, tirando, por exemplo, em alguns países da Europa mesmo, Europa, França, Itália, estão fechando institutos como o Pushkin, Instituto Dostoiévski, estão fechando, estão mandando embora. Praças que tinham o nome de Dostoiévski, de Pushkin, de Tchekhov, estão tirando. Quer dizer, eles querem cancelar uma cultura que é única, que é russa. Que todo mundo fala assim, os melhores pianistas, os melhores bailarinos. Daqui a pouco você fala assim, vamos cancelar o Bolshoi. Como? O Kirov, como? É você tirar uma parte da beleza do mundo.
A música.
A música. As músicas cossacas.
Fala um pouco do xamã que eu
disse. Ah, é, o xamã. Xamã é um cantor russo, jovem.
Patriota.
Bem jovem.
Patriota.
Muito patriota. Muito patriota mesmo. Acho que em todos os shows dele ele canta no nacional. Ele sempre está com as cores da bandeira russa.
Está proibido um pedacito.
É, ele está proibido na Europa inteira. Nenhum canal dele, tudo dele está proibido. E o xamã resolveu dar 5 milhões de rublos para a família dos que morreram no atentado.
Bonito
gesto. E ele é uma pessoa que está sendo convidada. Não é um estilo de música que me agrada muito, mas ele canta às vezes com cantores da época da União Soviética e canta. E o respeito que ele tem por esses cantores mais antigos, tudo isso. Ele é loiro, assim, cabelo até meio pintado. Ele é branco, bem branco. Né? E é xamã, com SH.
É página,
em SH. É. Tem no destaque da nossa página, tem a foto dele. E ele está sendo muito útil nesse momento desse conflito. Ele está fazendo. Ele está unindo o país. Inclusive os jovens. Ele está unindo os jovens. Que coisa bacana. Né? Que coisa bacana. Um jovem fazendo uma coisa dessa. E veja aquela coisa, não é nacionalista, porque a gente é contra o nacionalismo, mas é patriota. É diferente.
Mas se não acaba o tempo, eu te tinha lá. Você sabe que eu considero a Europa muito evolucionada para nós.
É fofoca isso, é fofoca.
Muito evolucionada para o mundo. Para o mundo, não para só nós.
Isso é cinismo que ela está falando, isso é cinismo.
É cinismo. Bom, deputados franceses se submetem a simulador de dor menstruais ante exigência de vaja por regla. Os deputados.
Para quê?
Para ver o que sente uma mulher quando está em seu período menstrual. Então, pero os deputados estão em um simulador de dor. Entende? Então,
pera,
mas eu faria outra coisa.
Tem que deputado... botar as deputadas sentir a dor que eu chute nas bolas.
Mas eu o que faria com os deputados franceses. Você aprova a Câmara de Gás? Bueno, vai e prove primeiro.
E será que eles estão tomando hormônio para isso?
Mas mulheres que pediram alguns dias, sim, não, que tinham processo...
Sim, não, eu entendo, isso já passou no Brasil também, que as deputadas falam que quando estão menstruadas é quase impossível elas irem trabalhar. Claro.
Teletrabalho.
Não, é óbvio, isso tem que ser respeitado e entendido tudo isso. Mas se o homem não entende isso, precisa sentir na pele? Por favor, acho que nenhum deles é casado, então. Que por favor.
Não tem filho, não.
Será que você precisa sentir a dor? Será que vocês precisam sentir a dor das torturas que vocês fazem também, os europeus da... contra os africanos. Ai, ai, ai. Eles são muito evoluídos. Evoluídos ao extremo. É bizarro isso. Olha que alguns vão tomar hormônio e vão acabar gostando e vão tomar mais e mais. Daqui a pouco vão querer estar menstruados. Olha, nosso tempo acabou. Um abraço aos nossos super amigos. A vitória é nossa. E sempre vai ser nossa.
Um saludo a nosso amigo... Kirill,
ah, o Kirill,
que está em liberdade, e a nosso amigo Sergei Vaguin, que está na Colômbia, sempre nos escuta, e estamos com ele. Até a vitória sempre, e a vitória é nossa.
Hurra!
Hurra!
Desvidânia!